Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes e espectadores. É uma honra estar aqui com mais um programa. Hoje, justamente, é uma honra de contar com a presença do professor Douglas Henrique Antunes Lopes, que é um expert em sistema. Primeiro, eu vou pedir para o professor Douglas se apresentar e rapidamente entraremos no tema.
Boa tarde, professor Moser. A honra é minha sempre, né? Boa tarde aos nossos web espectadores, aos nossos ouvintes da rádio, do podcast. É um prazer estar aqui com o senhor para falar um pouquinho sobre essa relação em educação e cinema, né? Na qual, inclusive, somos bastante parceiros aí. O professor Moser é sempre companheiro nas sessões lá do Cineclube Luz, Filosofia e Ação. É um cineclube promovido pela Escola Superior de Educação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, né? Da Escola de Humanidades, aqui da área de Humanidades, né? Mas nós contamos com alunos de toda a Escola Superior de Educação e alunos externos também que participam do cineclube. E sempre é um sucesso, né? A gente tem interações muito interessantes, perspectivas muito interessantes que são apresentadas aí, tanto pelos colegas brilhantes que eu tenho a honra de ter, que é uma alegria de ter, quanto pelos nossos alunos, nossos estudantes, que apresentam sempre contribuições ali por meio do chat, né? Então, aproveito já, inclusive, no início agora, para divulgar que no dia 7 de abril nós teremos nova sessão, né? Nós teremos uma sessão sobre o filme Que Horas Ela Volta, da Anna Muilaert, que é um filme bastante interessante, né? Conta com participações bem peculiares, discute esse tema da desigualdade social no Brasil, né? Então, é sempre uma honra para mim poder organizar esse evento e contar com participantes tão nobres assim, né, professor?
É bom saber, porque nesse dia, então, eu vou cancelar, dizer para o Rodolfo que eu não vou para lá dele, que nos educação, e vou participar do fórum, porque eu estou sentindo falta. Eu estava lendo, antes desse programa, uma resenha do livro de 2009 no Brasil, livro que surpreendeu todo mundo, O Clube do Filme de David Gilmour, que todos os pais frequentam, sempre tem que lidar com a rebelião dos jovens de 15 anos, dos adolescentes, né? E ele não queria ir para a escola, então ele trocou a escola desde que ele assistisse três filmes por semana com o pai. Claro que o livro não é apenas uma análise de filmes, é, né, mais sobre mostrar a relação pai e filho, né? Após que no Cineclube nós vamos então ver exatamente as lições, tanto artísticas, culturais, como lições para a vida que o filme nos traz, não é isso, professor Douglas? Então, explique
Exatamente.
qual é a finalidade, objetivo e qual é a importância que ele tem para a educação, já que o senhor, inclusive, deve estar fazendo a tese sobre isso, doutorado, não é isso?
Exatamente, professor. Eu gostaria, inclusive, de começar citando um livro aqui do professor Moser, né? Que ele conta com a participação também do professor Luiz Fernando Lopes e do professor Everson Nauroski, que é o Ética, Estética e Educação, né? Acho que é um livro bastante importante, assim, porque ele vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Então, para falar um pouco, antes de entrar nessa esfera do cineclubismo, eu acho que é interessante falar dessa abordagem estética, né? Daí o ouvinte que está nos acompanhando, o espectador, pode pensar sempre em estética, já pensa em cosméticos, em produtos de beleza, né? Mas a estética é uma disciplina muito antiga da filosofia. A gente pode identificar ali já discussões acerca da beleza, né? Da beleza em relação às ações em Platão, né? Da beleza em relação à arte, num livro chamado A Poética de Aristóteles, né? Mas o primeiro a usar a expressão estética, né? Que estética aí vai se referir às teses do grego, que se remete à captação da realidade, né? A relação com a realidade por meio dos sentidos, né? Então nós aprendemos através dos sentidos, né? Tem um problema de teoria do conhecimento, no qual não vou me aprofundar muito. Mas basta dizer que, ora, nós temos um determinado aparelho cognitivo, né? Um sistema nervoso central que nos permite conhecer a realidade externa através dos nossos órgãos sensoriais. Inclusive, lembrando Aristóteles de novo, Aristóteles foi o primeiro que falou, né? Tudo que está no nosso intelecto passou alguma vez pelos nossos sentidos. E os sentidos são tato, olfato, audição e paladar, né? Segundo Aristóteles ali. E, de fato, né, nossa relação com a realidade ela se dá por essa possibilidade. Então, nós temos um aparelho cognitivo capaz de aprender, mas nós aprendemos por essa relação com a realidade externa, com a realidade que nos cerca, né? E é interessante pensar nas modalidades de arte nesse aspecto, porque cada tipo de arte vai mexer com um sentido diferente, né? Então, por exemplo, a literatura é visual, mas é capaz de, através da leitura, te provocar emoções, né? Sensações estéticas, né? Uma percepção estética. A música é auditiva, né? Daí tem, claro, o teatro, que possibilita uma amplitude daí maior, que você, né, vê os atores, vê a atuação, ouve esses atores. Daí você tem as artes visuais, que vão ter uma relação, né, com o sentido visual e assim por diante. E o cinema ele é capaz de aglutinar algumas coisas, né? Então, por isso que ele é chamado de sétima arte, porque você encontra ali elementos do teatro visualmente, né? Tem a trilha sonora, então a característica da música, que também estava presente no teatro, né? Você tem elementos ali mais profundos do que as artes tradicionais, né? Então isso é bastante interessante. O cinema ele pode provocar bastante os teus sentidos, né? Tem muita gente que olha lá os prêmios do Oscar, por exemplo, melhor edição de som, né? Parece irrelevante, mas é super importante, porque tudo que aparece num filme é pensado para provocar resultados específicos, né? Sensações específicas. E essa questão da estética, ela é capaz, portanto, de nos levar ao aprendizado acerca da realidade, né? Então, se lembrar da tragédia, né, das leituras sobre a tragédia, a comédia, Aristóteles, por exemplo, o Aristóteles vai nos dizer, né, que você, ao invés de passar por uma situação dramática, por exemplo, né, no caso da tragédia, você pode ter acesso a ela pela literatura e se preparar, né, ter elementos ali que vão te dar subsídios para vivenciar aquilo, né? Infelizmente, a gente está falando isso num momento que o Brasil, por exemplo, está com mais de 270 mil mortes, né, infelizmente, pela pandemia do Covid-19. E é um cenário trágico, né? Então, as pessoas têm histórias pessoais, particulares, subjetivas, né, de perda de entes queridos, de familiares, de amigos. E quais que são os elementos que essas pessoas têm subjetivos para lidar com essas perdas, por exemplo, né? Então, ela sempre vai poder se lembrar aí da arte, né, dos elementos da estética enquanto contribuintes para uma determinada aprendizagem, né? Então, a mitologia grega, por exemplo, ela nos ensina muitas coisas, né, que são transpostas muitas vezes para os filmes. Então, até se a gente pensar em filmes bastante comerciais, como Star Wars, por exemplo, a gente vai pegar lá a trilogia original do George Lucas e vai notar muito dos fundamentos da mitologia grega nessa relação, né? Porque, por exemplo, o Luke Skywalker, que é o herói, ele tem uma estruturação do complexo de Édipo ali com a relação que ele tem com Darth Vader, né? Porque ele acaba descobrindo, né, que o Darth Vader, que é o grande vilão, é o pai dele. E a gente encontra esses elementos lá no Édipo Rei, por exemplo, da mitologia grega, né? E o cineclubismo, ele é capaz, né, de nos apresentar uma relação distinta com o cinema, bastante peculiar, porque não se trata ali de um espectador passivo, né? Quando a gente pensa em espectador, né, por exemplo, você que está nos ouvindo agora, você não só recebe essas informações, né? Você não só, quem está assistindo, não só recebe essas informações de modo passivo, mas você reflete sobre elas, enfim. Mas a indústria cultural, ela tende a criar observadores, espectadores bastante passivos. Então, não é uma crítica aqui que eu estou tecendo em relação ao cinema para entretenimento, por exemplo, né? Eu acho que o cinema para entretenimento é importante, inclusive nessa época de pandemia eu fico imaginando o quanto o audiovisual tem ajudado a manter as pessoas em casa, a administrar as emoções, né? Mas assistir só filmes para diversão também é um elemento complicado, né, professor Moser?
Veja bem, professor Douglas, fez bem de distinguir entre a arte e o lazer.
Sim.
Por exemplo, eu estudei Heidegger, A Origem da Arte, com Jacques Tamignot, em Louvain. Mas se você não tem filosofia, não adianta querer estudar a Origem da Obra da Arte de Heidegger, porque simplesmente você vai ler uma linguagem totalmente esotérica, né? Exótica, porque você precisa ter iniciado. A mesma coisa acontece com os filmes. Né? Nessa obra de arte, ele comenta, de um lado, o Partenon de Atenas, em relação às guerras, e depois ele comenta também os tamancos da camponesa holandesa de Van Gogh. Já a arte é falar cinema é falar pela imagem. Então você tem, por exemplo, vamos pegar dois filmes japoneses: Sonhos, de Akira Kurosawa, com A Balada de Narayama. São dois diretores diferentes com visões de mundo diferente. O Sonhos de Narayama é uma poesia, é uma lição de humanidade, de reflexão. Começa com Cerejeiras em Flor, acaba com Van Gogh, depois segue também o campo de Flor, né, amarelo, aí depois acaba também com Mugiyama em Chamas, a Bomba Atômica, assim por diante. São 8 sonhos de 7 minutos cada um. Ao passo que A Balada de Narayama é uma coisa muito mais profunda, muito mais humana e muito mais que mostra, digamos, a dependência do indivíduo em relação à cultura e à própria, digamos, sobrevivência. Uhum. Como os filmes de neorrealismo italianos, La Strada de Fellini, Oito e Mezzo de Fellini, Oito e Meia, né? Uhum. Os Irmãos Rocco, e assim por diante, A Dois de Bicicleta, de Vittorio De Sica. E o filme francês, Jacques Truffaut e companhia, né? A Bout de Souffle, Se Tu Ligar du Monde, sobre a solidariedade humana. Então, são filmes que praticamente você não vê mais hoje em dia no Netflix, porque são filmes artísticos. Sim. E se você não tem essa cultura artística, como na França, por exemplo, sempre há um programa desde a pré-escola para educação e formação da arte pelo cinema. Então, existe um programa básico até a universidade, não na universidade, até para bacalhauear, aulas sobre, digamos, cinema em termos de compreender a ler um cinema, a olhar um cinema. Porque você não pode ver o cinema de Ingmar Bergman. Você vê, por exemplo, um cinema sobre Dólar Furado, né? Um punhado de dólares, né? Uhum. Shane e companhia, Sete Homens, Um Destino, que são filmes de Bang Bang, Western e companhia, que me divertem muito. Mas a arte é outro tipo de alimentação, né, professor Rodolfo? Então, faça uma distinção entre arte e cinemas artísticos, cinemas de lazer e cinemas de apelo de conscientização política social.
Acho que são distinções bastante importantes, assim, da gente abordar, porque é claro, né, nós, como o professor Moser falou, é importante nós nos divertirmos, né, nós termos um cinema para entretenimento, mas eu gosto de fazer muito uma comparação do consumo do audiovisual, né, e a gente pode incluir as séries, por exemplo, também, né, videoclipes, por que não, com a leitura dos textos, né? Então, se você observar os bons filmes, eles vão ter boas referências, né? Vão ter referências em autores clássicos, né? Em diretores clássicos do passado, né? Então, do mesmo modo que um autor, quando escreve um livro e está te apresentando as evidências de algo, construindo um raciocínio para o leitor, para passar para o leitor, a equipe de produção de um filme também vai pensar nisso, né? E aí a gente se remete a uma grande equipe, a partir lá de um roteiro que é produzido, né, da visão de um diretor, da atuação dos atores, da linguagem de câmera que é empregada, da direção de arte, que vai pensar até na paleta de cores a ser usada nos filmes, porque cada cor que está numa cena é pensada para estar ali, para transmitir uma determinada sensação para o espectador, né? E daí a gente tem essas diferenças, né, desse cinema que é mais comercial, e ele tem um horizonte de entretenimento, e boa parte dos títulos que nós encontramos em empresas de streaming, né, disponíveis, são desse tipo de cinema, né? não são só, mas também existem aí. Nós temos filmes que nos apresentam um horizonte de aprendizado, de uma jornada subjetiva bastante peculiar, né? E nós temos esse terceiro tipo de cinema também, que é o cinema mais político, que é bastante importante. Eu diria assim que quando a gente fala, por exemplo, no neorrealismo italiano, né, como o professor Moser acabou de nos lembrar, a gente pensa numa construção subjetiva também, é claro, né? Mas existe um horizonte político bastante importante. Porque os diretores daquela época, né, vocês pensem, imaginem que o mundo estava numa situação de pós-guerra. Talvez o professor Moser consiga até desenhar isso melhor depois, mas eu acredito que depois da Segunda Guerra Mundial, depois de conflitos da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, né, até a Guerra da Síria, mais recente, mas quando a gente pensa na coletividade, né, quando a gente pensa em termos globais, nós estamos passando por uma situação bastante dramática também, né? Não chegamos aos números que a Segunda Guerra Mundial tirou de vidas, mas nós passamos por uma situação bem dramática, né? Então, quando nós pensamos no neorrealismo italiano, ele tá preocupado, está comprometido em construir uma nova sociedade a partir das aflições da Segunda Guerra Mundial, né? A Itália foi amplamente devastada e atingida pela Segunda Guerra Mundial, né? E o povo, né, o povo não tinha muito a ver nesse horizonte com uma perspectiva ideológica, naquele caso ali do fascismo, né? A gente encontra ali no neorrealismo uma população muito mais preocupada em ter uma vida digna, em se alimentar, né, em terminar o dia embaixo de um teto com comida na mesa, do que com bandeiras político-ideológicas, né? Mas a verdadeira política, até se formos aristotélicos aqui, eu acredito que aconteça mesmo nesse contexto, né? Porque, sendo aristotélico, né, lembrando lá da política do Aristóteles, o Aristóteles vai nos dizer: o homem é um animal político, mais social do que as abelhas ou do que os outros animais sociais, né, como formigas, por exemplo. Por que o Aristóteles diz isso? Ora, político é aquele que mora na polis, né, na Grécia antiga, né, na Grécia clássica. E polis é cidade. Então, ser político é ser cidadão, ou seja, ser participante de uma comunidade. Ah, mas eu não gosto de política, dou as costas para isso, enfim. Mas o Aristóteles vai nos demonstrar que toda relação social é uma relação política. E que, daí eu gosto também de pensar em outros autores, né? Como da própria ciência. Eu gosto muito do Carl Sagan, porque o Carl Sagan nos apresenta abordagens bastante importantes relacionando a ciência e a coletividade. Então, nós, enquanto espécie, né, podemos nos desenvolver, chegar até aqui, construir uma civilização, porque nós tivemos senso colaborativo, né? Nós nos preocupamos uns com os outros e usamos a ciência e a tecnologia É claro que tem muitas críticas aí ao uso tecnológico, enfim, né? É, quando a gente pensa em pesticidas, em alimentação industrial, né? Comida industrial, assim por diante. É, mas nós conseguimos nos desenvolver até aqui por produzir, por nos comprometermos, né, com essa produção científica e tecnológica, né? Seria impossível pensar na construção de uma civilização sem isso. É, eu gosto muito de lembrar do Bertrand Russell, num texto chamado No Que Acredito, daí já vou passar a palavra para o professor Moser, que ele nos lembra nos fala sobre uma vida virtuosa. Ele vai nos dizer o seguinte: a vida virtuosa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento, né? E daí ele cita dois exemplos para justificar isso, né? Pensando nesse membro da própria Segunda Guerra Mundial. É, a Segunda Guerra Mundial teve uma produção científica e tecnológica nunca vista antes na história, né? Mas, por um outro lado, essa produção ela foi feita para aniquilação, né? O desenvolvimento de armas, né? Desenvolvimento de munições, desenvolvimento de armamento biológico, da triste bomba atômica, da bomba de hidrogênio, assim por diante, né? Então, esse é um exemplo de conhecimento sem amor. E o segundo exemplo, ele se remete à Idade Média, em que os padres costumavam, né, em contextos de peste, chamar a população para dentro da igreja para rezar contra a peste. E o que acontecia, né? É um tema, vejam bem, que nos assola bastante nesse momento. O que acontecia quando a população se reunia? A peste, né, no caso, né, era a peste bubônica, chamada peste negra, ela era transmitida numa escala muito maior do que deveria ser, porque as pessoas não tinham essa dimensão de que, ao nos aproximarmos, ao termos contato social, nós podíamos transmitir a doença, né? E hoje, mesmo tendo, nós passamos por cima da ciência, né? Então, para ter uma vida virtuosa, uma vida digna, né? E vida digna aí a gente pode entender com as pessoas com saúde, as pessoas com um teto em cima da cabeça, com comida no prato, né? Nós precisamos dessa relação entre amor, né? E solidariedade com o outro e conhecimento, né? Eu acho que o cinema político, ele traz muito desses aspectos e pode nos ajudar a lidar com questões sociais que são bastante problemáticas, né, professor Moser?
Lembrando de pandemia e de péssimo, me veio, quando se falava sobre Douglas, lembrei-me da obra de Marguerite de Ursenar, Homem Negro, que também está em filme, né? Mas, falando de pós-guerra na Itália, há o filme O Homem que Contava as Estrelas. Ele é um quadro do filme. Ele narra a questão de um pilantra, né, que fazia de conta que filmava para ganhar dinheiro e usava filmes usados. Então, alguns filmes eram filmes usados e cobrava da turma. Então, é interessante ver. Por outro lado, se você olha, digamos, o filme Matrix, pouca gente fala, sabe, que o filme Matrix é inspirado no livro Simulacros, de Jean Baudrillard. Que os autores leram sem muito entender o livro, mas o filme, foi a trilogia Matrix, foi bastante sucesso nas bilheterias.
Sim.
Já no Brasil tem a chanchada e tem os filmes, digamos, mais profundos, como Galber Rocha e companhia, né? Aquele Matador de Cangaceiro do Lima Duarte, que é um filme bom. Também existem, como dizia o professor Jean Adriano, meu orientador, que há os filmes de ficção, que são a antecâmara da ciência. Por exemplo, é um filme que o doutor não conhece, mas Sidério, né? Que já, digamos, pronuncia a robótica de hoje. Já se fazem, e já mais ou menos estamos nessa atitude quase que de robôs que enganam os humanos para sua própria... Como era, que se passou aquele filme que se passou, Eva e companhia, foi passado ano passado, né? Então, esse filme de ficção, eles, de certa maneira, eles antevêm, antecedem e são o prenúncio, abrem imaginação para os cientistas criarem novas formas, novas plataformas. E assim, portanto, todo filme tem a sua a sua lição. Já o que, para compreender um filme Bollywood, que é da Índia, né? É um filme que você, digamos, está num outro ponto de vista, a cultura é outra. Tenho assistido vários filmes nigerianos de certo valor, no meu ponto de vista, porém, não tem a premiação mundial porque existe todo aquele preconceito e não sou capaz de captar, digamos, a visão cultural de um africano que não é a mesma de um de alguém que filma sobre a África. Uhum. Então, cada filme ele tem por trás de si uma visão de um autor, do produtor do filme, aquele que cria o roteiro, aquele que cria e que é diretor do filme. São coisas, portanto, interessantíssimas que precisam ser ensinadas no começo. Você não pode adivinhar se não conhece o autor, se não viveu no lugar. Então, isso é muito importante.
Sim.
Professor, então, fale mais um pouquinho, nós temos pouco tempo, 13 minutos apenas. Uhum. Fale um pouco sobre o cinema brasileiro, as escolas do cinema brasileiro.
Ah, é um excelente, né, professor? É um tema excelente a ser
debatido. Você muito aprecia, aliás, né?
Sim, com certeza. Eu gosto muito do, principalmente do cinema novo, né? Mas a gente pode falar um pouquinho, de modo geral, sobre o cinema brasileiro. E, assim, enfim, para corroborar... Para corroborar com o que o professor Moser vinha expondo acerca da relação entre cinema e educação, né? Por exemplo, nós temos uma lei de 2014 que obriga as escolas a exibirem 4 horas de filmes nacionais por mês. E é uma lei que não é aplicada, né? Então, essa legislação, inclusive, nós vamos oferecer um curso de extensão agora, nesse ano, para ensinar os professores, né, e os alunos que estão fazendo licenciaturas a fazer um cineclube na sua escola, que é bastante interessante, né? Então, vamos trabalhar ali a história do cineclube, a questão da estrutura, do ritual cineclubístico, né? E a valorização do cinema nacional é bastante importante, né? A gente pode começar a falar dela sobre principalmente a depreciação, né? Porque nós nos perguntamos, mas será que o cinema nacional é ruim? É de baixa qualidade? Enfim, e ocorre que o cinema nacional ele sofreu com alguns estigmas, né? Curiosamente, em 69, mesmo depois de ter passado pelo golpe militar, pelo AI-5, enfim, os militares criaram uma empresa de cinema chamada Embrafilme, que era uma empresa estatal de cinema, né, de produção cinematográfica. E a Embrafilmes, ela tinha o aporte, portanto, para a produção, mas, ao mesmo tempo, tinha a questão da censura, né? Então, os filmes eram feitos mais voltados para entretenimento, para diversão, né, porque eles não podiam fazer abordagens políticas, né? Então, a gente chega numa fase no Brasil em que tem financiamento para produzir cinema, mas existe uma vigia ampla acerca daquilo que do conteúdo que pode ser produzido ou não, né? E aí nascem as pornochanchadas, né? Nasce o cinema marginal, que era produzido, né, numa região em São Paulo que é conhecida por ser da boca do lixo, né? Então, boa parte ali dos filmes eram produzidos, inclusive, tinham a participação de prostitutas, né? Que viviam naquela região, enfim. E eles tinham um conteúdo, né, sexual bastante usado com recorrência. E você tinha cinema mais vazio, né, no sentido de roteiro, chamado pornochanchada, portanto, né? E tem até alguns estudos que vão indicar, por exemplo, tem um filme chamado As Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, da Fernanda Pessoa, que dirige, que vai mostrar como que, mesmo assim, os filmes tentavam ser críticos, né? Apesar de todas essas barreiras, né? Mas esse período nos deixou com estigma muito profundo em relação ao cinema nacional. Mas existem títulos que são muito importantes, eu destaco os títulos do Cinema Novo aí, né? O Cinema Novo foi um movimento cinematográfico, né, que nasceu ali na década de 60, contou com a participação de diretores como Nelson Pereira dos Santos, Leon Risman, né, e o mais conhecido, né, mais importante deles é o Glauber Rocha. E a gente tem temas bastante importantes do cinema novo, né? Tem filmes bastante importantes, né? Que vão contar sobre as nossas, vão fazer essas narrativas acerca das nossas mazelas sociais, a nossa desigualdade social, vão reconhecer a nossa cultura, né? Daí o Nelson Rodrigues, falando aí de um literato, tem uma passagem importante que eu acredito ser, que ele falava que o brasileiro ele se comporta muito como um vira-latas, né, cultural, porque sempre se acha inferior ao cinema produzido fora, à música produzida fora, aos produtos de mercado mesmo, industrializados, né, nunca acha que ele é capaz de produzir alguma coisa de qualidade, enfim. Esse é um estigma bastante negativo sobre o qual nós precisamos fazer uma superação, né? E eu acho que o cinema novo ele contribui muito para isso. Por exemplo, na nossa última sessão no Luz, Filosofia e Ação, nós debatemos sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. E esse é um filme de 1964. O Glauber dirigiu ele quando ele tinha 25 anos, então bastante novo, né? Mas ele é uma dessas poucas pessoas geniais que nós encontramos, né? E ele tinha uma capacidade intelectual muito, muito profunda. Então, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele vai contar a história do Manuel e da Rosa, que é um casal de camponeses, né, sertanejos ali, que criam gado para um coronel. E quando chega o final da temporada, né, pela seca, eles perdem algumas cabeças de gado. E quando o Manuel vai entregar as cabeças para o coronel, o Manuel vai dizer que o pagamento dele já está crítico, porque ele perdeu aquelas cabeças de gado, que seria o pagamento dele para o ano, né? Então, lembrando que, naquele contexto, o pagamento, como era por temporada, era por ano. Então, ou seja, o Manuel e Rosa iam ficar sem dinheiro, né, ou sem recursos, todo aquele ano, né? E o Manuel acaba assassinando o coronel, e dali, né, ele aparece como herói, né, primeiro, aquele que faz justiça com as próprias mãos, né, tem um justiçamento ali, mas ele, né, como era um camponês, claro, foi perseguido, e ele tentou saídas ali por duas esferas, né? Por isso que o filme é cheio de ambiguidades dialéticas ali, de dualidades, né? Então, você tem Deus e o Diabo, que representa Deus. É o Beato Sebastião, que é uma referência à clara Guerra de Canudos, né? Que se apresenta como um salvador do povo, como um pastor do povo, que vai levar o povo para a libertação, né? Uma espécie de novo êxodo, né? Que vai levar o povo que está na seca, né? Na miséria e na fome, para aquela terra de leite e mel, né? E acontece que é pago, que é um matador, né, um caçador de recompensas, é pago para acabar com aquela figura, né, que é vista pela sociedade tradicional como alguém retrógrado, violento, que está atrapalhando os interesses dos mais ricos daquele contexto, né? Esse caçador de recompensas mata o Sebastião, né, e chacina, inclusive, todo o povo que está ali com ele, fazendo uma referência a Canudos. Manuel e Rosa sobrevivem, e a segunda incursão deles na busca de uma saída, né, de uma superação, é com o Corisco, que é o último cangaceiro sobrevivente do bando de Lampião, né? E daí você conhece ali né, apresentado aquela violência do cangaço. No seu final, a última testemunha que conviveu com o Lampião, né, chegando ao seu fim, também pela morte, através do caçador de recompensas, que é o Antônio das Mortes, que é um personagem importante ali para aquele enredo. Então, né, o filme ele vai terminar, não vou contar o final aqui para quem não assistiu, mas ele vai terminar com uma música do Sérgio Ricardo que diz o seguinte: esse mundo está errado. A terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, né? Que nos leva até uma reflexão sobre o livre-arbítrio, né? Que apesar de tudo, nós é que somos responsáveis pelas nossas ações, Então, nesse momento, por exemplo, a fé tem sido um recurso importante, né? Mas nós somos os responsáveis pelas nossas ações, e as nossas ações têm implicações na vida de outras pessoas, né? Então, isso é muito importante de refletir. E ele termina daí com uma espécie de profecia na música final, que vai dizer que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Então, uma possibilidade de saída, de fuga da miséria, da violência que assola o sertão, né? E quando o Glauber faz isso, né, ele também é um roteirista, ele indica elementos da cultura nacional que são bastante importantes e perenes, né? Porque nós somos sempre aqueles que... O povo que sempre está numa diáspora, né? Sempre em busca de uma melhora, mas essa melhora aparentemente nunca chega. Nós sempre temos mazelas para nos preocupar. Nós sempre temos a insegurança acerca da miséria, acerca da possibilidade de passar fome, acerca do aumento da desigualdade, acerca das injustiças sociais e assim por diante, né? Então, acredito que seja um horizonte até político bastante importante de nós pensarmos, para que nós, enquanto sujeitos históricos, possamos modificar essa realidade que está diante de nós, né, professor Moser?
Sim, tudo bem. Antes de terminar, temos 3 minutos, eu Sim. queria sugerir, não ter, é uma sugestão apenas. Sim. Seria interessante que se comprasse o livro do David Gilmour, que é o Clube do Filme, de hoje o preço de R$19. E também falar sobre uma obra de 1959, que é franco-brasileira, francês-brasileira, que é de Marcel Camus e Vinícius de Moraes, Orfeu Negro.
Excelente.
Orfeu Negro, que é uma poesia de uma mitologia grega, mas é uma questão fantástica. Amanhã, Tão Bonita Amanhã, aquela música lá, né? Então, que é um filme assim que é romântico, que é, digamos, uma histórica, e acho interessante a arte que tem nesse filme. O Douglas deve conhecer, não é isso, professor Douglas?
O Vinícius é um desses outros, né? Um ícone da cultura nacional, né, professor Moser? Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de espaço justamente para poder, né, resgatar, né, esses ícones, para que nós possamos beber das fontes que eles beberam, né? Beber dessas obras estéticas. Então, o Vinícius tinha um conhecimento cultural bastante profundo, misturado com a sensibilidade de um poeta, com a maestria de um músico, né? E produz peças extremamente importantes para a cultura nacional. Então, o Vinícius é uma dessas pessoas cuja a obra nos revela elementos de nós mesmos, né? Que nos faz reconhecermos enquanto povo, enquanto cultura, enquanto população. Então, são espécies de espelhos, né? Eu lembro, nesse sentido, eu lembro de um europeu, né? Que é o Lukács, que vai falar da obra de arte enquanto espelho do cotidiano. Né? Por que é importante olhar que a arte traga o nosso cotidiano? Para que nós possamos nos reconhecer ali. Porque nos reconhecendo, nós nos identificamos como agentes transformadores do real, né? Dessa realidade externa, dessa realidade social, né? Então, não basta criticarmos os representantes, as entidades, né? Mas nos reconhecermos como possibilidade de transformação da nossa realidade.
Sim, só para terminar, então, eu queria ainda lembrar que Vinícius de Moraes era diplomata, professor?
Sim.
Lembrar todo, então, agradecer a Rosana, da Paz e outros que estão assistindo essa aula, nos darão de assistir, e, sobretudo, o Douglas, pela sua, digamos, pelo seu conhecimento nessa sétima arte do cinema. Muito obrigado, senhor Douglas, e até uma próxima convite, se Deus quiser. E suas palavras finais para terminarmos.
Eu que agradeço, professor Moser, é sempre uma honra, eu sempre aprendo muito com o senhor, né? Com certeza, e é um prazer conversar com o nosso público, né? Espero que os nossos web espectadores, nossos ouvintes, tenham gostado desse programa e ficamos à disposição sempre para discussões, para referências e assim por diante. Um prazer. Todos tenham uma boa semana.
E fica sabendo que o professor Douglas e o professor Rodrigo Otávio dos Santos estão combinados para discutirem comigo sobre TV brasileira. TV. Sobre a questão dos filmes em TV, que é outra técnica, mas também existem peculiaridades próprias de uma TV, não é isso? Muito obrigado a todos e todas pela honra da atenção e até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, gente.